gelato. Cornetto, sei proprio Italia, io voglio tanto Cornetto mio.
Saudações, caros ouvintes.
Saudações, retrôs.
Bem-vindo ao Momento 17.
Momento Retro 17.
Momento 1. E olha, voltamos à normalidade. Gravamos dois momentos assim, papum, um depois do outro.
É.
O pessoal estranhou.
A gente voltou a dar um tempo.
A gente voltou a dar um tempo. Gravar de vez em quando, quando dá.
Que foi difícil pra gente juntar a agenda aí. Mas vamos falar do Cornetto, que nós acabamos de ouvir primeiro, né? Pra relembrar que foi era um belo comercial esse Cornetto, né?
E era um sorvete caro. Não era um sorvete que se tomava sempre.
Verdade. Era sorvete de evento, né? De final de semana.
E olha lá, quando você tava na praia que pedia um sorvete pro pai, era aqueles frutari, que agora chama frutari. Antigamente era uva, coco.
Eu tomava aquele chup-chup de geladeira, que era esse saquinho comprido.
O da tiazinha, né? Era sempre uma tiazinha que vendia.
Custava baratinho aquilo. Ah,
centavos, aquilo é uma delícia.
Então.
E você sabia que, quando a gente resolveu falar do Cornetto e tal, eu tava dando uma olhada na internet, né? Você sabia que agora ele tem recheios até o final? Porque antigamente era só tinha aquele chocolate em cima, né?
É, nos vincos dele, né? Tinha.
Uma enganação. Agora vai.
É verdade, você comia ele depois.
Agora ele vai, acho que um recheio em espiral, assim.
É verdade, porque a gente comia depois era tudo brancão, né? Até o final. O cara onde tinha a casquinha era tudo branco.
Era tudo branco, era só o creme. Os caras disponibilizaram no site um videozinho da propaganda. Um cara bonito com uma menina bonita, e os caras ficam dançando pra lá, dançando pra cá. Eu acho que o cara tem uma espada que ele vai cortando o sorvete pra mostrar que tem recheio.
Ah, meu Deus do céu. Não, eu prefiro da gôndola italiana lá, isso aí é mais legal. Aliás, o Cornetto viajou, né? Ele era da Gelato, depois foi pra Iopa, que virou Nestlé, mas eu acho que no fim ele parou na Kibon.
Tá na Kibon, agora tá Kibon.
É, exatamente, o sorvete que mais viajou aí, acho que foi a única marca de sorvete que... Não, única também não, mas que mais rodou, acho que foi ela. Né?
E começou viajando de gôndola, que era a propaganda do sorvete.
É isso. Vamos então aos agradecimentos?
Vamos agradecer.
É, pessoal, a gente tem bastante agradecimentos aí.
Primeiramente, vamos agradecer ao Specialist.
Specialist.com.br, que nos hospeda, que nos mantém. Não nos mantém, né? Mas hospeda no nosso Momento Retrô, nosso blog, site e todos os episódios.
E manda uns posts de vez em quando.
Isso. E vamos agradecer aos ouvintes aí que a gente não agradeceu da última vez. Ao Ricardo Evangelista, que ouviu o podcast de trás pra frente, ele sabe por quê.
Ah, eu vi o e-mail dele.
Então, ele ouviu de trás pra frente.
Não, vou explicar. O cara queria participar, ele descobriu o Momento Retrô
há pouco tempo
e ouviu o último primeiro. Aí ele viu o lance da promoção e ele começou a ouvir de trás para frente. 16, 15,
14, 13,
começou. Bom, e teve que ouvir até, não vamos falar o número, né, afinal, não vamos facilitar
a vida de ninguém. Para poder saber qual episódio que é do sorteio.
Mas teve que ir até o primeiro para descobrir onde que era.
Do sorteio. Vou agradecer também ao Cláudio Salaminho, que também pediu para a gente fazer uma saga da câmera do Bonaparte.
Eu ia falar desse cara maldoso, hein? Maldoso.
Fernando e a saga do... Boa ideia, viu, Claudio? Fazer uma saga da câmera
Claudio, a gente tá esperando patrocínio.
Inclusive ele mandou um link do YouTube, eu vou disponibilizar no site também, pra quem gosta de game, é de um jogo chamado Gears of War, que eles fizeram a abertura do Esquadrão Classe A. Colocaram o som e fizeram a abertura no jogo. Eu assisti e achei muito legal, muito engraçado. As cenas, até com os atores do game, que congela a imagem, põe fulano como tal personagem, entendeu? O cara fez tudo, até a câmera lenta, a vermelha, o jeep pulando.
O game não tem nada a ver com Esquadrão Classe A.
Não, o cara fez um clipe de abertura do Esquadrão Classe A usando o game, cenas do game.
Entendi.
Muito legal, muito bem feito, vale a pena, vou colocar lá. Marcelo Holanda, que também mandou um e-mail pra gente, que tem um site de Sessão da Tarde. Ele até falou, tem um site que eu falo muito dos filmes que postaram na Sessão da Tarde e tal, também.
Pô, a gente podia gravar um programa com ele, né?
Pode ser, tá aí o convite, Marcelo. E eu vou colocar o link do site dele também, que eu achei bem legal. Eu dei uma olhada também, ele fala uns comentários bons lá. Igor Takenami, que pediu um link, viu, Igor? Você pediu um link pra gente do vídeo, né, do Classic Project lá, mas... Pra colocar um link pra baixar tudo é complicado, 700 mega, né? Eu vou ver se eu pego o negócio do Torrent aí pra poder divulgar o vídeo aí pra quem não pegou.
E mandar um abraço também pra uma de nossas entrevistadas, que foi a Bia Kunze, esteve esses dias aí em São Paulo. Ainda tentamos está. Ainda está em São Paulo?
Não sei, né? Nós estamos numa saga para tentar encontrá-la.
É, nós fizemos uma entrevista com ela, que a Bia Kunze é a garota sem fio.
É, o episódio 9.
E aí fizemos uma entrevista com ela e tudo. Ela estava em São Paulo, mandou um e-mail do seu mobile pra gente.
É.
E tentamos aí marcar. Não,
nós vamos encontrá-la. Agora ela tá ficando mais em São Paulo, a gente vai encontrar com ela para tomar um café com ela.
Será que ela vai continuar vindo para São Paulo depois do aeroporto de Congonhas?
Ah, nem me fala. Álvaro Abeck mandou e-mail pra gente, né? E que falou que, inclusive, ele tá pegando o Classic Project, e na verdade são vários números, né? A gente divulgou um, mas tem até o sexto. E ele disse que conseguiu pegar os 5 no Emule. Então aí vai a dica pra quem quiser pegar. E ele também passou um negócio, foi um cara muito simpático. Ele passou pra gente o seguinte: ele tem todos os episódios da Caverna do Dragão. E ele falou que se ele quiser, ele manda um DVD pra gente com os episódios pra gente sortear pros ouvintes aí.
Pode ser.
Olha aí, Álvaro, olha o compromisso, hein? Tô falando aqui no ar, hein? Programa, no podcast. E ele também passou um link que eu dei uma olhada, que é muito legal, do Instituto Omar Cardoso. www.omarcardoso.com.br. Você lembra quem foi o Omar Cardoso, Fernando?
Não.
Não. Foi um radialista muito famoso, que morreu acho que em 78, 74. Eu dei uma olhada no site agora, não me lembro. E ele era um astrólogo, que foi muito famoso. É uma referência em rádio, principalmente para nossos pais. E o Álvaro passou para a gente o link dele. E é bem legal. É um site positivista, sabe assim? Que tem muitas mensagens boas. Vale a pena dar uma olhada. Vamos agradecer também ao Felipe Maricato Moura. Falou para a gente falar sobre o Bonanza.
Pô, o Bonanza era legal, hein?
É. Também ao Meganit, que sugeriu o Star Trek, que ele é um tracker. Que a gente precisa fazer um especial, né, sobre Jornada nas Estrelas, porque é bastante coisa.
Então,
né?
Tem que ser um programa inteiro.
É. Ele falou que ele é fã nosso, que até a mãe dele nos ouve. Que ela gostou, ela adorou quando a gente falou sobre o Ilha da Fantasia.
Olha só, eu acho que ela podia mandar sugestões.
É, também, é válido, hein?
A gente podia falar de O Vento Levou, já em consideração à mãe.
Pode ser, se ela gostou. E também através dos posts no próprio blog nosso, né, o Abner, que também me passou alguns links para fazer o torrent para a gente exibir e deixar o vídeo, que eu acho que é bem legal. Bom, o Bonaparte, o Rodrigo Neri.
Quem é esse Bonaparte?
Quem é? O homem da filmadora. O Rodrigo Neri, que também que foi o que se assustou com a gente falou, oh, uma semana depois do podcast, o que aconteceu?
Bom, sinal que ele tá bem, né? É. Mandou.
Carlos Wagner, Andrew Max, o Daniel de Kanagawa, Japão. O Carlos Eduardo, o Cacanil, que também sugeriu pra gente Star Wars, e ele comentou sobre o Indiana Jones, que foi o primeiro filme que ele estreou VHS de duas cabeças, o pai dele comprou. E também agradecer ao Wilson, que sugeriu também Star Wars e a série Monty Python, que a gente, na verdade, tá pra montar uma Monty Python, né, Fernando? Só que falta um filme pra gente assistir, da série Monty Python.
Então, tem Busca do Cálice Sagrado, A Vida de Brian.
O Sentido da Vida.
Sentido da Vida.
Falta a Vida de Brian, né? Sei lá. Bom, a gente se atualizará, a gente falará disso. Vamos lá. Falaremos do que hoje?
Falaremos de filmes, desenhos e séries. Não, vamos começar com um filme.
Filme?
Ou um desenho mais leve? Não, vamos conversar com a série.
Tá bom.
Eu não me lembro dessa série. Você botou a musiquinha, eu lembrei da musiquinha, mas não consegui associar.
Tá bom.
Vou falar. Eu vou ser um ouvinte só com relação a essa série. Eu não me lembro dela, cara.
Último super-herói. Não, não é o último, na verdade. Super-herói americano.
Não me lembro disso.
Greatest American Hero. Pô, como você não lembra? A musiquinha você lembrou?
A musiquinha eu lembrei, mas eu não consegui associar o desenho. Eu acho que eu não assistia a esse.
Ah, não. Vou colocar a musiquinha no final lá. O Believe It or Not.
Então, mas é a musiquinha de bailinho, né, cara?
Ah, mas a música foi clássica, essa música, louco. Essa música aí é...
Quando é que passou esse...
Esse aí passou de 81 a 83. Aqui, na verdade, passou no SBT, que era na TVS. Passou repetidamente várias vezes, né? E não passou tudo, porque ele tem 45 episódios. Foram três temporadas
que
e meia.
TVS? Parou no... TV do Silvio?
Sei lá, não sei o que. SBT é Sistema Brasileiro de Televisão.
Então, TVS devia ser TV do Silvio.
Sei lá. Pra quem não lembra da história... Você lembra do super-herói, pelo menos, Fernando? Do cara? Não, né?
Tá bom. Eu não lembro, cara. Eu vi o desenho, eu vi o videozinho, era que você tá pondo a música, o cara de roupa vermelha, mas não lembrei, cara.
Então, era o professor de estudantes juvenis, né, que tinha um amigo policial do FBI, magrelo, cabelo loirinho, cabelo encaracolado, e eles estão com o carro no deserto, não me lembro por quê, e aí para um disco voador e dá um presente para ele, né, com instruções, que é para ele ser um super-herói na Terra.
Aparece o ET?
Não lembro. Na abertura eu não mostro o ET. Eu não sei se só desce a caixa e tal. Aí acontece o quê? Quando eles estão indo para casa, ele perde o manual de instruções.
Em inglês, óbvio.
É. E aí ele chega em casa e só tem a fantasia, a roupa de super-homem, né, parece de super-homem, com capa, roupa vermelha, aquela coisa toda. E aí ele descobre que a roupa tem poderes, mas ele não sabe como usar. E aí ele tem que aprender, então a série toda é baseada nisso, né, que ele...
Um aprendizado do...
É, e aí o legal da série, eu falo pra você que eu gostava dessa série muito, eu amava essa série, eu achava muito legal essa série. Porque você torcia pelo cara, porque era um cara que nem a gente, que era atrapalhado, o cara... Ele não conseguia trocar roupa, ficava enroscado no sapato, perdia a roupa dele de verdade, que ele deixava no lugar, porque ele ia savando. E eu lembro da cena, que engraçado, eu lembro da cena dele aprendendo a voar, ele não sabia como voar. E o menino, que viu ele assim pulando, que nem um maluco.
De roupa.
É, de roupa assim, aí falou, não, você tá errado. Mas como você tá errado? Ele falou, não, o super-homem não faz assim. Que ele ficava parado assim com os braços erguidos e falava, vai! Vamos! Fazia força, pulava e caia de cara no chão. Ele falou, você tem que vir, dar 3 passos correndo, e aí você pula com os braços esticados e voa. Aí falou, será que é isso? Eu falei, não, tenta, pode que dá certo. Aí ele vai e faz, vem correndo.
Voando, o moleque não acreditava.
É, só que ele sai sem rumo, né, meu? Ele sai tudo torto, assim, virando pra lá e pra cá, porque ele não tem direcionamento, né, meu?
Ele não sabia fazer
aquilo. Ele nunca sabia pousar, e ele se esborrachava quando ele pousava. Ele tinha vários poderes, e aí ao longo da série ele vai descobrindo os poderes. Então os únicos que sabiam eram o amigo policial dele e a noiva dele.
E o molequinho.
É, o molequinho que depois não apareceu mais, mas ele é o molequinho que tá na rua. E a noiva dele. E é engraçado assim, que o cara do FBI era meio sacana, assim. Então ele queria ficar, era amigão dele, queria que ele ajudasse pra resolver os casos do FBI. Ele era um cara, um zé ninguém no FBI. De repente ele se tornou um cara que resolvia todos os casos. Porque ele usava, né, e o professor tinha um coração puro que ele queria usar para pro bem mesmo, para a missão que os ETs deram para ele, que era ajudar a humanidade.
A humanidade é o FBI.
É, então, e aí ele, não, daí o outro queria para ajudar os casos de polícia dele, né, e ele...
Que não deixava de ser para ajudar a fazer o bem.
Mas até ele cai em tentação no episódio que ele sonhava em ser um grande jogador de beisebol. E aí ele põe a roupa de beisebol em cima da roupa do uniforme, e aí ele vira, de repente, um super... Pra dar uma forcinha, vira um super atleta, né? E aí era muito... Mas a série é muito legal. Eu não me lembro, se algum vídeo souber, me passa que eu não sei, porque eu não achei isso. Se tem a revelação das instruções da roupa dele, se os ETs voltam pra explicar pra eles, o que acontece com ele.
Ou se teve fã suficiente pros caras redigirem o manual de instrução, né?
É, então foi muito... Mas a série era muito legal, que ele era muito atrapalhado. Entre os poderes normais dele, que era super força... visão de raio-x meio atrapalhada e voar, ele tinha uns poderes assim meio inusitados. Ele tinha um que ele podia sentir as pessoas. Então, se ele pegava um objeto de alguém, ele podia ver o passado da pessoa, até saber onde que ela está localizada.
Tinha psicopoderes.
É. E ele tinha uma pirocinese.
Fogo.
Fogo. Só que ele não sabia como usar direito. Sempre o fogo acontecia, pegava fogo atrás, no objeto atrás de onde ele estava, sempre. Ele não conseguia botar fogo em alguma coisa que estava na frente dele.
Então ele virava de costas.
É, exatamente.
Ah, sério?
Sei lá, né? Então ele tinha todos esses poderes aí, né? A sua noiva chamava Pamela Davidson. Eu acho que muito ouvinte aí vai lembrar dessa série aí, que é muito legal. Passou, o SBT repetiu. Eu não acredito que o SBT... Porque parou no meio da terceira temporada.
TVS.
TVS. Parou no meio da terceira temporada. Eu não acredito que a TVS tenha passado aqui todos esses. Eu acho que passou só a primeira ou a segunda temporada. Algumas curiosidades. O nome dele era Ralph Hinckley. Em alguns episódios, trocaram para Hanley o sobrenome dele. Sabe por quê? Você lembra do atentado do Ronald Reagan? O cara deu um tiro nele?
Era Hinckley?
Era Hinckley. Então eles, para não associarem o nome, eles trocaram o nome do sobrenome dele para alguns episódios. Depois voltaram. Essa série sofreu, o próprio piloto dela já começou, a DC Comics, que tem os direitos autorais, os direitos sobre o Superman...
processou e tentou impedir que esse piloto fosse exibido nos Estados Unidos. Acabaram ganhando, né, o processo, não a DC Comics, a produtora de TV.
Porque a cor da roupa era diferente.
Não, e aí, mesmo assim, a DC Comics continuou processando durante todo, até o final, porque por associação ao Superman, por direitos autorais do Superman, né? Em 86, essa série durou de 81 a 83. Em 86,
Lá.
lá, aqui nem veio parar, fizeram outro piloto do super-herói americano, dando a roupa dele para uma mulher. Por quê? Porque depois que o 83 acabou a série, com as reprises mesmo lá nos Estados Unidos, fez muito sucesso, continuava aumentar, a audiência era muito alta. Então eles resolveram em 86 fazer um novo com uma mulher, com ele dando e tal, mas só não saiu do piloto também. E essa série ganhou 4 Emmys.
Ó, era boa assim.
Muito bom. Os atores, como é que estão? O Ralph Hinkley, que era o super-herói americano, era um William Catt. Hoje está com 56 anos. Fez voz em Animaniacs. Participou de Cyborg 3, o filme Piranha.
Nossa, esse filme Piranha é muito ruim, cara. Nossa, eu assisti esse filme, cara.
Eu não me lembro dele nesse filme.
Ah, também não me lembro dele no filme. Não me lembro de ninguém no filme,
Você
cara.
lembra das
Filme
piranhas?
muito ruim, cara.
E o Prenda-me se for capaz também. Ele foi Jean Pernotti. Também não me
Prenda-me se
lembro.
for capaz com o DiCaprio e com o Tom
É,
Hanks. Pô, esse filme é legal.
mas ele fez alguma participaçãozinha lá. Bill Maxwell, que era o amigo policial dele, né?
USA.
Quem fazia era o Robert Culp. Hoje está com 77 anos. Participou mais de séries, né? Como Cosby Show, né? O Columbo, Lois e Clark. Eminem, ele faz muitas vozes hoje, né? Fez do filme, narrou o filme do Eminem. E uma coisa que ele fez que é interessante para quem gosta de games aí, Half-Life 2, o jogo e as continuações, ele faz a voz do Dr. Wallace Breen do jogo.
Quem que é o Dr. Wallace?
É aquela voz mais sinistra que tem o vilão em si, né? Não é que tem um vilão, tem um cara que é o engravatado que anda, que é o misterioso do Half-Life. Para finalizar, a noiva dele que acaba casando com ele na série, com o personagem, a Pam Davidson, é a Connie Seleka, que faz. Hoje está com 52 anos, não fez quase nada. Fez meia dúzia de coisa depois, tudo coisa que não chegou aqui. Believe it or not.
Tudo bem. Realmente não me lembrei desse seriado.
Ah, eu putz, adorava essa série. Nossa, gostava pra caramba. Essa é uma série que eu tô falando que eu gostava mesmo. Falaremos do quê?
Vamos falar um desenho, né? A gente fecha com o filme.
Tá bom. Falaremos de um desenho.
Então, vamos falar do Kung Fu.
Hong Kong
Hong Kong
Fu.
Fu, que aqui no Brasil era o Hong Kong Fu,
É.
mas o original era Hong Kong Fu Yi.
Fui.
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 Que não era, que era Phooey, né? Fui.
Mais um desenho famoso da Hanna-Barbera.
É verdade.
É.
Bom, para quem não lembra do Hong Kong Fui, era um cachorro
Um cachorro.
que ele era. Você lembra qual que era a profissão dele?
Faxineiro.
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 Na verdade, não tinha muitos personagens o desenho, né? Tinha
Ele era
o
faxineiro da delegacia, né?
Faxineiro da delegacia. Aí tinha o
Isso.
delegado.
Não, delegado não. Tinha um sargento.
O sargento. O delegado foi mal. O sargento Flint. Tinha a Rosemary.
Rosemary. A Rosemary era a telefonista.
Telefonista.
Isso.
E
Que tinha uma
tinha.
voz estridente.
É. Típica voz estridente de telefonista de desenho, né?
É verdade.
E tinha o gato. Ou a gata, que era o China.
O China.
Ou a China.
É a China. É ela que colocou. Eu vou colocar o link da abertura, que eu vi a abertura antes, que ele entrava no arquivo, ela ficava lá se
Ela que
debatendo.
ajudava tudo, ela chutava, abria o
Ela
arquivo.
resolvia os casos, na verdade, né?
Ela fazia tudo. Era mais ou menos que nem o MacBarker do Mr. Magoo.
Ele resolvia tudo.
Resolve tudo.
O China resolvia tudo e os méritos iam sempre para ele. Ele achava que ele que tinha resolvido tudo. Que eu lembro que ele ficava lendo aquele manual de artes marciais para saber que golpe aplicava, e o China resolvia tudo enquanto ele tava lendo lá.
Você lembra do Full Móvel?
O Full Móvel era o mais legal dele. O Full Móvel era o que se transformava em tudo,
Meu, tinha
qualquer barco.
era uma tendinha, né?
Era
O teto do
muito
carro.
bom, muito bom, muito bom. Full Móvel, o melhor desenho era o Full Móvel.
E era o carrinho tradicional de desenho animado, né?
É, muito bom, muito bom.
Você lembra quem era o Penry?
Penry não.
O Perry.
Perry.
É, Penry.
Era humilde faxineira da delegacia.
Ah, era o nome dele como.
Antes de virar o Kung Fu. Hong
É.
Kong Fu.
Eu lembro da abertura que falava. Nosso herói, o super-herói é o
É o
sargento?
sargento?
Não.
Ah.
É a Rosemary? Não. É o faxineiro? Pode ser. É
Então,
verdade.
ele foi transmitido pela rede ABC lá nos Estados Unidos.
Uhum.
E aqui no Brasil foi passado pela Rede Globo e pela Manchete.
Ah, é?
É, a Manchete quando começou que comprou desenho de todo mundo.
Uhum.
E ele, nos Estados Unidos, ele é de 1974.
Ele foi gravado em 84,
Aqui passou pela década de 80.
é. É, com certeza.
E devido ao grande. Na verdade, foi até antes de 80. Ele veio para o Brasil em 78.
Começou passando em 78?
Em 78, devido ao grande sucesso que tinha, ele virou revista em quadrinhos. Foi lançado pela editora Europa. Pela Ideia Editora.
Ideia.
Ideia Editora.
Eu não lembro de gibi dele, não.
Eu também não. E nos anos 80 foi destaque da extinta revista Astros da TV, da editora Abril.
Legal.
Ah, uma curiosidade.
Diga.
O dublador dele era o Orlando Drummond, que era o mesmo dublador do Popeye, do Scooby-Doo, do Alf.
Ah, sim, famoso.
Famoso.
Orlando.
Famoso quem?
Opa! É, não, ele é famoso, que fazia o gay na Escolinha do Professor Raimundo. Ele faz o gay. Lembra da Escolinha do Professor, aquele velhinho que fazia o gay? O velhinho,
Ah, ele que é o Orlando
né? É, ele que é
Drummond?
Orlando. É.
Ó. Oh.
Ele que fazia o Alf, fez vários, né? Muito legal. No Brasil, apesar de parecer mais, teve 16 episódios só.
Então, supostamente nos Estados Unidos tiveram 31 episódios. E eles lançaram um box, acho que o ano passado, com dois DVDs da série. Eles estão lançando tudo, na verdade, né? Lançaram os Flintstones, toda a coleção Hanna-Barbera, né? Tem, acho que quatro DVDs, quatro box do Flintstones, um de Corrida Maluca, um de Jetson, um de Johnny Quest, Manda Chuva, lembra? A gente podia falar do Manda Chuva,
Manda-chuva. Quem
hein?
que
Um do
fazia a
Manda
voz do
Chuva.
Manda-chuva? Sabe?
Orlando Drummond.
Não. Lima Duarte.
Lima Duarte?
O ator é
Nossa, não sei
Lima
se não tinha
Duarte.
visto. Dick Vigarista e o Mötley, Scooby-Doo, Penélope Charmosa. E agora o.
É, mas aqui só teve, acho que talvez eles tenham dublado só 16 episódios, né? Mas é
Pode
que
ser, de repente só
passou a
compraram, né?
exaustão tanto que parece que tem um monte, né? Eu tinha a sensação que tinha muito mais episódio que isso, mas tudo
É,
bem.
repetia bastante,
É.
né? Todos os. Você lembra do Maguilo Gorila?
Lembro.
Também lançaram o box dele.
Que deu origem ao nosso lutador campeão de pesos pesados, Maguila.
Pois é.
Já muita porrada.
Pô, falando em box, e já que estamos aí no meio do Pan Rio, você viu que dois, acho que pugilistas cubanos, inclusive eram os melhores pugilistas cubanos, simplesmente não apareceram?
Não apareceram onde?
Não apareceram, sumiram.
Lutaram.
Não, sumiram.
Eles não lutaram?
Sumiram.
Sumiram aqui no Brasil.
Sumiram.
Nossa, deserdaram Cuba.
Deserdaram Cuba.
Nossa, acredito nisso. Eu não quero saber disso, não.
Deserdaram Cuba.
Mas isso aí. Hong Kong Fu. Vamos colocar abertura para todo mundo ver no post lá. Tá
É,
bom?
na verdade, o link. A gente não conseguiu baixar o som,
É,
mas vai ter
mas
um
tá
link
bom.
lá. Vamos falar de um brinquedo aí, vai. Alguns brinquedos de meninos, para dar uma quebrada aí antes da gente começar a falar do filme, que também é brincadeira de menino. De menino grande já. Menino quando vai virando homem. Você lembra do Stratos?
Stratos eu tive. Stratos eu tive um Stratos. Foi um dos poucos brinquedos caros que eu tive. O Stratos. Stratos é legal. Ele era um carrinho branco.
Ou vermelho?
Tinha vermelho?
Tinha vermelho.
Tinha. Bom, o meu era branco. Ele tinha um tipo num Santo Antônio em cima dele que se apertava e ele andava. E o
E aí,
farol dele
assim,
saía do
saía
capô e
do capô.
acendia.
Não, não acendia.
Acendia. Ó, eu lembro. Que eu lembro. Quando acabava as pilhas, ficava fraquinho. E aí, ele não tinha acelerador, freio, nada. O controle remoto dele, que era um arame perigosíssimo pra você fisgar uma boca ou um olho.
Tinha um gancho,
É,
né?
tinha um gancho na ponta daquilo, aquilo é muito perigoso. Os caras sabem que ele é pra criança, né? Ele só tinha dois botões, direita e esquerda. E ele andava sempre na mesma velocidade. Era uma coisa de louco.
Mas era legal.
Era uma bateria de 9 volts no controle, e se eu não me engano, eram quatro pilhas médias dentro dele.
comia bateria
e pilha pra caramba. E o peso pra ele carregar aquelas pilhas, ele andava a 0,01 km por hora, né?
Olha, tentamos achar um Stratos pra venda, não achamos.
É, não tem. Não achamos.
Em compensação, achamos o Pegasus. Você lembra do Pegasus? O
Pegasus foi depois, né?
E era bem maior. O Pegasus...
O Pegasus era um bitelão de não, carrinho.
Era maior do que um notebook.
Era. Era. O Pegasus era grandão. Era grandão. Era um talhão de...
Tamanho de uma impressora.
Ele era grande. Eu lembro que tinha, tinha cor prata
e dourada. E
tinha dourada.
Que era, coisa... que era o ouro e o prata.
Que onde tinha diferença da versão ouro e prata?
Acho que não.
Não,
né? Devia ser a frequência do controle, né? Se você tem um primo, sei lá, cada um compra um.
Ah, verdade. Um... Pra não ficar um controlando o outro, né? Mas ele tinha acelerador, essas coisas, não?
Tinha, já tinha aquele controle incrementado.
Com a rodinha? Não, né?
Não lembro se ele tinha rodinha, mas ele você acelerava direita, esquerda, pra frente, pra trás.
Já andava, né? Porque o Stratos era uma enganação. Né?
Ah, Stratos... Você lembra do pé na tábua?
Pé na tábua... Mas não era controle remoto, né?
Não, era um carrinho de plástico, bem leve, que se engatava um foley na traseira
uma
dele.
Uma bomba de ar.
Que era uma bomba de ar que você põe no chão e pisava, meu, e o bichinho pé na tábua.
Saía rasgando, né?
Meu, aquilo lá era espetacular, cara, mirar em cachorro, aquilo era, meu, espetacular.
Orgulho era acertar um gato, né? Aquela coisa
assim. Não era, cara, porque ele era muito rápido, o carrinho de controle remoto não era tão rápido.
É verdade. É,
meu, saía aqui, saía babando. Dependia do tamanho da pisada.
Né? É verdade, né? Nossa senhora. Ó, manda aí o vídeo se lembrar de mais carrinhos de controle remoto, hein? Nós vamos falar de carrinho.
Ah, então, do Pegasus, eu procurei na internet, eu achei um Pegasus no Mercado Livre por R$770.
Não, louco.
É, né?
Louco, R$770. Compra um de verdade de gasolina, aqueles já atuais.
Então, depois eu achei o mesmo Pegasus por R$135. Eu acho que o cara caiu na real.
É, porque, pô, 770, tudo bem, 135.
Ó, galera, espera mais um pouquinho que vocês pagam cinquentinha nesse Pegasus, viu? O cara tá viajando. Talvez
tá funcionando também, né?
Ah, né? R$770 é uma fortuna.
Foi demais, né? Mas é isso aí.
É isso aí. Bom, já que falamos de brinquedo de criança, vamos falar de brinquedo de menino quando vai deixar de ser criança.
Sobre o filme?
Sobre o filme.
Verdade. É o seguinte, bom, o filme começa vou começar antes, né? Porque a gente sempre, a história começou o seguinte. A gente ia gravar semana passada o podcast, a gente falou, pô, vamos fazer uma coisa diferente? A gente sempre assiste meio separado os filmes, quando a gente revê o filme
quando antes assiste, de gravar. Quando assiste, né?
Quando assiste. Aí falou assim, o filme antes e tal. Eu trouxe, consegui comprar o... Qual filme?
A Última Festa de Solteiro.
A Última Festa... Despedida de Solteiro, né?
Não, a Festa.
A Última Festa? A Última Festa de Solteiro. Aí eu já cheguei com ele aqui, o Fernando falou, pô, vamos assistir, né? Aí vamos assim, no fim nós assistimos e não gravamos o podcast, porque nós demoramos pra assistir o filme, depois a gente ficou vendo os extras, que tem comentários, entrevistas, que é curto, né? Uma coisa mais de TV que tem lá. E aí a gente acabou gravando sobre esse filme que, meu, a gente deu muita risada com assistindo o filme de novo. Então quem puder assistir de novo, A Última Festa de Solteiro, que em inglês é... Como é que é, filme? É Bachelor's Party.
É, seria a festa do noivo, né?
É, despedida de solteiro, né?
É, despedida de solteiro.
Que é com nada mais, nada menos...
Aquele garoto que ninguém conhece.
O Tom Hanks.
Tom Náufrago.
É, Náufrago, Forrest Gump Hanks.
Forrest Gump Hanks.
É, que fez o filmes, né? Que não dá nem pra falar a quantidade de filme que esse cara fez. Porque ele fez.
Não, a gente só vai falar o nome dele e do personagem dele. Rick Gasco. Mais nada. Não vamos falar da filmografia dele.
É o personagem dele. Mas, bom, falando do filme, foi muito legal porque tá muito fresco. A gente viu o filme semana passada. Pra quem não lembra a história, quem não assistiu, conta a história do Tom Hanks, o Rick Gasco, que resolve se casar. Aí ele vai passar isso pros amigos dele, ele tem um grupo de amigos, que resolve fazer uma festa de despedida de solteiro.
Óbvio.
E ele faz um juramento pra noiva dele que ele não vai transar com ninguém nessa festa. E, bom, aí desenrola todas as cenas comédia americana dos anos 80. De quando que é o filme? 84, né?
84.
Isso, 84. E aí desenrola todas as coisas da festa.
Já começa que o Tom Hanks era um cara todo malucão.
É.
A namorada dele tinha saído do Flashdance. Ela trabalha numa loja de roupas que tá todo mundo vestido em Flashdance daquela roupa, né?
Não, tem uma cena muito engraçada na loja de roupa. Tem ela que já não é das melhores.
É.
E a vendedora amiga dela é mais louca ainda.
Só dança.
Só dança.
Ela fica dançando com a música. A outra chega, eu posso pagar? Fala, dá pra você esperar acabar a música?
É, não. Aí o trocador do... Você lembra como era o trocador da loja?
Ah, é? Que foi o primo dessa louca que arrumou, sei lá.
Primo, irmão.
O cara colocou só a parte de cima do trocador, o outro colocou só a parte de baixo.
É, não, né? Então o cara entrava, ficava com a bunda de fora. Aí as mulheres entravam com os peitos pra fora do trocador.
É verdade. E aí a história toda do filme é uma história muito complexa, muito difícil de você analisar, né? Que é a história de uma festa de despedida de solteiro, né?
Não, mas tem aquele enlace todo de que o pai da noiva não gosta do Tom Hanks.
Ah, não gostava, verdade. Que a família rica, né?
Ela é família rica.
E o cara.
Que já morava com o namorado sem futuro, que era o Tom Hanks, que era motorista de ônibus escolar.
É, ônibus escolar. De uma escola católica, né? Que ele deixava o molecada entrar e apavorar no
freirinha,
ônibus. Né? É. E o pai queria que ela casasse com um loirão lá, sempre o bonitão do filme. O que
jogava, né? Golfe com ele.
Tênis. Jogava tênis com ele, era o cara todo estilão e tal. E o cara, óbvio, tenta melar o casamento, acabando com a reputação do Tom Hanks no filme. E aí o Tom Hanks vai com os amigos pra essa festa. Bom, primeira coisa que eu acho que é interessante, né, Fernanda? São os amigos dele, né?
Não, os amigos tinham de chorar de rir. Tinha o... Bom, vamos falar primeiro da noiva.
Você vai contar a história dele? Não, vamos contar do filme, depois você volta pros atores.
Tá bom. Então.
Genericamente falando. O Bruce Springsteen. Puta, Bruce Springsteen. Que era o mecânico, amigo mecânico. Meu, ele era igualzinho o Bruce Springsteen, aquele cara. Ele.
Ready!
É. Que ele era molocão, ele só queria beber. Ele ficava gritando mulheres toda hora. Ele chegou no hotel, aquele o cara arrumou uma suíte presidencial. Num hotel, ó, cheio de não sei o que lá. E os caras vão.
É o pilhado. É o pilhado da.
O aí tinha o garçom, que era burro. O amigo dele, que era o fotógrafo. Fotógrafo,
que era galã.
Que era galã, isso, que organizou toda a festa. O irmão dele, que era o médico.
Que era o que já era o único que já tinha casado.
Isso, com uma gordinha.
Que inclusive fez uma dissertação sobre a visão sexual do que é um casamento, que. Curiosíssima.
E aí ele é o irmão dele, que era o mais velho, que era o único casado. E aí eles no hotel, o certinho lá, chama um outro amigo de escola deles, que fazia...
Que era o louco.
Meu, o cara drogadão. Chegou chapado. O cara chegou drogado, chapado total.
Não, e o cara era... Ele tinha umas crises de depressão. Então ele chorava, ria.
É, ele falava, não casa não. Eu vou matar aquela desgraçada. Eu lembro daquele... Ele chapado naquele filminho preto e branco, com a menininha.
Chorando. Assim,
ele falava... Ai, como ela é bonitinha, lembra? Ela é triste. Ela me lembra aquela mulher, aquela vagabunda, aquela coisa xingar.
Não, e a cena que ele tá todo deprimido no banheiro, tentando...
Não, as tentativas de suicídio dele são as melhores do filme, não.
Tentando cortar os pulsos com barbeador elétrico.
É, ele quer... Ah, não tinha lâmina. É, o Tom Hanks chegando, o que você tá fazendo? Tô querendo cortar os pulsos, né? Com o quê, né? Não achei lâmina. Então, ele tenta se afogar na banheira, né? Meu, cara, maluco.
Não, e aí o Tom Hanks tira a água, ele dá uma sapecada com a cabeça na banheira. Ele... Ai,
que viagem boa, né?
Que viagem boa!
É muito bom, muito bom. Bom, aí tem as cenas do... Aí tem a noiva, né, que vai fazer o chá de cozinha. E aí...
Puta, tem as... Então, não, vamos narrar, vamos falar o roteiro. Eles vão pra festa do solteiro, o pai da noiva pede...
Tem um outro amigo, tem o baixinho... De Oclão.
O cara de tarado.
O cara, o baixinho, que arruma,
então, que podia arrumar atrás das prostitutas. Que é o que tem cara de tarado.
Que ele só agendava show do Sting, do Boy George, que ele arrumava. Era o cara da
Era o maior.
É. E aí ele foi atrás
Gambiarra,
da.
Gambiarra.
É. E aí acontece o quê? Quando ele vai. Que ele fica. Ele...
Então, pera. O roteiro do filme. Os meninos organizam a despedida de solteiro.
Isso, cada um organiza uma parte.
Aí as meninas organizam o chá de cozinha. Isso. Como tem que ser em todo, né, evento de casamento, né? Isso. Infelizmente essas coisas estão mudando. Hoje em dia a mulherada vai pro clube das mulheres.
É,
mas...
verdade. Antigamente
bom,
era...
E o pai da noiva pede pro garotão, que era quem o pai gostaria que fosse o noivo e tudo, estragar a festa.
Isso.
Tem que destruir a festa. Tá. Você lembra que ele oferece o Porsche?
É, pra... então, calma. Ele aparece o Porsche na frente, aí o mecânico vai lá e rouba o Porsche dele e detona.
Tunada no Porsche.
Aquele Porsche é muito bom. E aí acontece o quê? O baixinho que ficou pra resolver as prostitutas, vai lá e agencia duas para fazer um showzinho. O cara vai na sequência
É.
e fala: não, mudou de endereço, dá uma gorjetinha pro cafetão lá e manda as meninas pro chá de cozinha.
Isso, põe o endereço da onde tá acontecendo o chá de cozinha, né? Que a
Nossa.
cena é hilária, né?
Não, e chega aquela moreninha é suja, né? Ela chega passando o dedo na língua, com chicotinho, é
Aí, muito
nojento.
engraçado que tá todas aquelas madames assim. Aí daqui a pouco elas olham assim, assustam com o vibrador na mão assim. Aí elas começam a se pegar, se beijar. Elas ficam... Aí elas querem preparar a vingança. Então elas vão para um clube das mulheres.
Vamos pro clube das mulheres,
Né?
onde o garçom era
É,
amigo dos
o
caras e
barman
liga
era amigo deles que ia pra festa de despedida dos solteiros. E avisa pro Longrigo
liga.
Tom Hanks e fala: ó, meu, tua noiva tá aqui.
Aí eles vão todos lá.
Não, essa é melhor. Essa cena é
Não.
muito boa.
Eles querem aprontar uma para as mulheres, né? Aí o cara chama.
Bom, pra quem quer assistir o filme já era, porque estão contando o filme inteiro, né? Tudo bem.
Tudo bem. Aí chama o cara que é a sensação do clube. Obviamente que não mostra isso, é um filme.
Era o Nick the Dick.
Nick the Dick.
Ele falou: por que você chama Nick the Dick?
Não, o cara começa a desenrolar, cara.
Não mostra, não mostra ele
Não, não é.
tirando, mas.
Não, o cara abaixa um pouquinho, pega o negócio lá do chão e vem
É,
subindo.
o cara dá aquela puxada de lado, assim, pra poder tirar o negócio. E aí fica os caras olhando pra cara, pro negócio e falando: não, começa a bater palma, né? Fala: não, merece. Ó, cara, o cara. E aí eles colocam um sanduíche, ele carrega uma bandeja, né, na altura da pelvis, põe o negócio dele no meio de um pão de hot dog.
Um extra hot dog
É, e enche de
bread.
hot dog do lado, né? E vai servir pras mulheres da festa lá, tal. Aí
Quem que pega o hot dog especial?
a mãe da
A
noiva.
mãe da noiva.
E ela não larga do negócio,
Ele não
fica
puxou.
gritando. É, gritando.
Ele
Depois ela chega em casa, fica assim, olhando pra mão dela, assim, né? Eu segurei aquilo nas minhas mãos, né? É muito bom. E aí rola a festa deles.
não. Bom, a festa vira uma tremenda festa. No final da história aparece uma banda.
É,
E era uma bandinha boa,
era uma banda
cara.
boa, toca umas músicas e tal.
Aí todo
Não...
mundo que ouve o barulho no hotel vai lá e pede para entrar na festa. Vira uma
E...
tremenda de uma
É.
festa.
Bom, e o zoom da festa é a
Você
zona
lembra o
toda.
show que teve? Contrataram aquela mulher para fazer a dança dos sete véus com uma mula?
Os caras vão roubar uma mula, isso? Os caras roubam um jegue para uma mula, né? Pra fazer um show.
Os caras roubam uma mula para levar pro show. E no hotel tava tendo uma convenção de um grupo que o mascote era um
Alce.
alce.
É. É,
Então
eles põem a fantasia de alce na mula
eles põem a
para poder
fantasia.
botar a mula dentro do hotel.
E o orador do evento era o pai da noiva.
Ah, verdade. Verdade. E aí a mula, a mulher começa a dançar com a mula, só que a mula começa a cheirar todas as drogas
Meu,
que.
tinham várias drogas espalhadas numa bancada, tinha cocaína,
É, a
tava
Lula
cheio de
começa a
pílula.
comer tudo, começa a ficar louca. Aí ela começa a dar a surta, né? A mulher tá dançando com a mula.
E a cena da mula cheirando as carreirinhas uma atrás da
É
outra
bem
é
feita, é.
impagável.
E aí a mula, óbvio, que tem uma overdose, cai com as quatro patas pra cima,
Dura.
é dura, e os caras largam ela no
Larga no
elevador, né?
elevador.
E aí todo mundo pega. Aí nisso as mulheres, a noiva e as mulheres vão pra festa, tentar chegar na festa.
Se vestem de
Se tivesse
prostituta.
prostituta, como se fossem prostitutas que iam pra festa. Aí o
O
guardião do
cafetão.
cafetão, que já tava bravo porque as prostitutas não tinham voltado no horário que ele
Acha
mandou.
que eram elas? Vocês são as prostitutas?
Sim.
Somos.
É, aí ele leva pra uma festa de japoneses. Uma convençãozinha do japonês lá. Daí acontece. Aí como é que. Depois acontece. Ah, depois aparece a noiva, né?
Não, elas conseguem fugir e uma que supostamente era mais carola, era que ficava criticando tudo, fica lá
Pra agradar os
para dar
japoneses.
conta da japonesada. Ele tinha uma meia dúzia de japonês, ela. Banzai!
E aí fica nisso aí. Aí a noiva vai lá pra tentar provar que ele ia trair, ele prova que não traiu,
Ele
né?
garante que não fez sexo com
Recusa a
ninguém.
ex-namorada que o amigo gentilmente traz pra ele.
Que pra época apareceu nua em pelo.
É verdade. Ousado, ousado pra uma
Com a
comédia
genitália
picante.
peluda.
É. E aí termina tudo bem, né? A
E
festa
aí
tá.
rola o casamento.
Parece o irmão dele apanhando a mulher dele, porque ele tava agarrado com as prostitutas lá. E aí vai pro casamento.
Nossa, toma um couro da mulher.
É.
Você sabe quem era a mulher dele?
Eu lembro que era uma gordinha de óculos.
Era a Wendy Jo Sperber, doutora Tina Gasco. Cara, ela fez a Linda McFly, a irmã do Marty McFly, do De Volta para o Futuro.
Nossa senhora, não ia,
Lembram
nossa
que
senhora.
no presente ela era uma gordinha, depois ela acaba ficando mais.
Não, eu lembro. Nossa! Ó, agora eu tô lembrando porque nós assistimos semana o filme. Mas, e é mesmo, é ela mesmo.
É. E ela também fazia uma daquelas moças no filme 1941, Uma Guerra Muito Louca.
Ah, sei, clássico também.
Que é de 79, cara, eu não achei que esse filme fosse tão velho. É que a gente assistiu ele lá pelo meio de 80, né?
É. Bom, pessoal, a gente contou até o filme passo a passo.
Agora vamos falar o que os atores estão fazendo. Bom, o ator principal, que era o Tom Hanks, realmente não foi mais nada. O cara era um fracasso.
Nunca mais ninguém ouviu falar dele.
Nunca mais ninguém ouviu falar dele.
Bom, não dá nem pra contar, né? As coisas que ele fez.
A Debbie Thompson, que era a noiva,
é.
Que a atriz era a Twenty Catin.
Era bonitinha, bonitinha.
É, bonitinha. Cara pra época e tal. Ela não fez mais nada, cara. Fez uma outra coisinha de TV, mas basicamente o que ela mais fez, ela batia no marido. Ela foi presa.
Nossa.
Porque, meu, ela sapateou em cima do marido com um sapato de salto alto. Não sei se furou a orelha do cara.
Pelo amor de Deus, sério, né?
Foi
garota nervosa, hein?
E aí acabou assumindo que gostava de tomar uns comprimidos, antidepressivo, aquelas coisas e todas e tal.
Ela assumiu que ela preferia ter sido uma das prostitutas da festa do que a noiva, né?
É, mais ou menos isso. O Jay O'Neill, que era o amigo dele que organizou a festa e tal, que era o fotógrafo.
É, o bonitão.
Aliás, tem uma cena, meu, de chapar no começo do filme dele tirando foto de um garotinho.
Ah, né? Que a mulher vai tirar com o filhinho, aí ele afasta o filhinho e vai deitar e dormir.
Ela tava com decotão.
É, ele começa a tirar foto com...
É o Adrian Smed.
Ele eu conheço.
Da onde?
Ele fez SWAT, né?
Não, mas ele era policial.
Ah, SWAT?
Não.
Ah, então não sei.
Ele fez o T.J. Hooker. Ele era o oficial Vince Romano. Que era o T.J. Hooker, era o Hooker era o William Shatner, que era o chefe dele. Andava no mesmo carro que ele.
Nossa senhora. É mesmo, ele era parceiro dele.
É.
Ah, o William Shatner pós Star Trek.
Ou pré, não sei.
Não, pós. Já começou em 60 e pouco.
Aí tinha dos amigos. Tinha o irmão dele, que era o William Tepper.
Uhum,
que médico. Não foi mais nada como ator, cara. Ele fez, na verdade, ele virou escritor e produtor de séries e filmes. É.
Ele parou.
É, a Wendy Jo Sperber, que eu já falei, que era a doutora Tina.
Uhum.
Aí tinha o Barry Diamond, que era o malucão. O Rudy, que era o mecânico. Que também não foi mais nada conhecido, assim, só fez umas séries de TVs conhecidas, tipo Friends e Seinfeld, mas não é nada de filme. O Gary Grossman, que era o baixinho com cara de tarado, você lembra a cena dele, que ele tava na festa meio bodeado e tal, aí ele olha no horizonte assim, tem uma Marilyn.
Boa cena também pra lembrar.
Rola amor à primeira vista.
É, aí ele cata,
aí ele vai com ela pro quarto.
Aí ele vai pro banheiro tudo
apaixonado. Aí ele vai pro banheiro, tá o cara no banheiro. O outro.
O Tom Hanks
tá no banheiro.
É isso.
É amor. Estamos falando de casamento, filho.
Isso é verdade.
Nunca senti isso na minha vida. O cara, pô, vai lá, vai que é tua, Tafarel e tal. Aí ela entra no banheiro, dá um beijinho.
E faz xixi em pé.
Para em frente da privada, levanta o vestido e...
E aí ele vai tomar banho, né? Começa a enfiar o sabonete na boca. verdade.
Rico.
É.
Que era o garçom...
O malucão, bilolado, o burrão
não,
lá.
Não, é, burrão que não sabia ler, cara.
É. Ah, é, ele não conseguia ler o menu, né? Para os clientes.
Tinha problema de soletrar, coisa de... É. Bom, você lembra dele? O Michael Dudikoff. Você lembra o que ele fez?
Você tá me falando agora, eu tô me lembrando dele. Mas eu não me lembro da onde, cara.
Ele fez um seriado que chamava Cobra.
Cobra?
Ele tinha um carro, ele era meio o cara que chamava pra resolver as coisas, a lá super máquina.
Esse eu não assisti.
Agora, ele fez o American Ninja.
American, é ele?
Ele.
Nossa, American Ninja é triste, eu assisti. Acho que assisti os três American Ninja, um, dois ou três, deve ter mais. Você lembra do American Ninja?
Lembro.
O cara aprende a
ser ninja. Era o legal, né? Um era o mais legal.
Nossa, tem um que era tinha um mulatão que era amigo dele, que era forte pra caramba.
Não, acho que não era no...
Que tinha um vírus que ele elimina meditando. Meu, eu lembro da história.
Aí já não era incrível.
Mas tudo bem, tudo trash total, gente.
Total. E tinha o Bradford Blancroft, que era o Brad Mullen.
É.
Que era o doidão do grupo, o cara depressivo, que curtia tudo. E, meu, ele trabalhou no Soldado Universal. Não sei muito fazendo o que, mas... Nossa,
coitado. O do suicídio com a lâmina...
Do aparelho de barbear.
Com o Moto Shave lá. O Philly Shave.
Tá. E aí tinha o... Ah, e o... o bonitão lá, que o pai dele queria que casar e tal. O
que era loirão?
É o Cole Witter. Cole Witter. Que é o Robert Prescott. Que era o pretendente queridinho da família e tal. Ele trabalhou em Spaceballs. Aquela sátira do Guerra nas Estrelas com o Mel Brooks e com o Rick Moranis.
No Brasil era SOS Tem um Louco Solto no Espaço. A gente vai falar disso aí, né? Quando a gente falar de Star Wars, a gente...
Olha, e tirando o Tom Hanks, que tá na ativa total, foi o único cara que tinha um filme mais recente, assim, um filme conhecido, que é o Os Bons Companheiros, que é um filme bom, com Robert De Niro.
Filme bom.
The Good Shepherd. Bons atores, The Good Shepherd.
Legal.
O pai dela, pai da noiva... Veião, não fez muito mais coisa. Pra você ter uma ideia, o cara fez o Dr. Kildare, que era um seriado americano sobre um médico.
Já ouviu falar, Dr. Kildare.
Meu, de 1961. E a mãe dela, que era Mr. Thompson, que era Barbara Stewart, trabalhou no Stark and Hutch, de 1975.
Nossa. Bom, estamos falando do filme. Vale a pena, pessoal. Assista, que a gente deu uma, muita risada nesse filme.
O filme é bom.
E eu vi uma entrevista do Tom Hanks, ele lembrando do passado dele, trash, essas
coisas. Tom Hanks novo, né, cara?
Ele, não, mas viu? Ele recente falando, depois do Código da Vinci, falando desses filmes mais antigos e tal. E quando ele falou da Despedida de Solteiro, da Festa Solteira, todo mundo deu risada e falou: esse vocês lembram do trash, né? Ninguém aplaudiu quando eu falei do Splash Mostrei em Minha Vida e tal. Mas esse aí era.
É que o Splash é dureza, né, cara?
Splash acho que foi o único filme antes desse, né?
Vamos ver qual foi o primeiro filme dele?
Splash acho que foi o primeiro filme que ele fez.
Olha. Ele fez He Knows You Are Alone em 1980. Depois ele fez o Barco do Amor.
Barco do Amor, lembro também.
The Love Boat, que era série de TV, né?
É.
Aí ele fez Taxi, que era... também só fez várias coisas tá de... Splash em 1984, acho que foi o primeiro... Primeiro filme.
Tá bom. Última festa de solteiro. Podem usar de guia também pra quem for casar aí. Fizer uma despedida de solteiro, tem ideias muito boas lá.
Ulalalalalala, hein?
Tá bom. Vamos falar agora, antes de encerrar, do sorteio.
Do box da She-Ra e do He-Man.
Do sorteio do box da She-Ra e do He-Man.
Já chegaram os
já,
boxes?
Já, estão comigo, já falei pra você. Já. É que nós estamos gravando aqui no Fernando, esqueci de novo trazer. Mas é o seguinte: pouca gente adivinhou. Adivinhou não, né? Pouca gente mandou e-mail pra gente pra participar do sorteio. Pouca gente. Então as chances são grandes. E você que não participa, participe. Porque as chances são muito boas, né?
Tá boa,
é simples,
tá boa.
A pergunta é simples. Qual é o episódio que o Fernando fala de um brinquedo de R$68 e de um tênis R$28,99?
Nossa, teve um ouvinte que mandou até os segundos corridos.
Exatamente,
do
exatamente, tem um ouvinte que mandou os minutos e os segundos que passou. Valor, link, mandou tudo pra gente.
Mandou tudo.
Só precisa falar pra gente o episódio. Não é difícil. Não tem um episódio que a gente fala de um tênis e um brinquedo desse jeito. Só tem esse episódio.
Não que tá episódio?
Não tá difícil. Mas se dá uma procurada, vocês acham.
E é isso aí. Estamos ficando por aqui com o nosso Momentum Retro número 17.
Do Super-Herói Americano pra encerrar.
Teve participação especial nesse momento retrô, não sei se vocês vão ouvir ao fundo, não sei se o Paulo vai conseguir suprimir. Choro da Nenê.
Ah, da Heleninha. Se vocês ouviram algum choro, desencana.
Desencana.
Que é dela. Tá bom, gente? Um abraço, até o décimo... Ó, sorteio no 20º episódio, não esqueça.
Vocês têm mais 6 meses para...
Coitado, não desanime, os ouvintes não ouvirão mais...
Vamos é isso ter... aí, até tá mais bom. E até abraço. O 18. Um abraço.
Tchau. Wilson, que sugeriu Star Wars, e também a série Monty Python, que já tá na pauta, que a gente tá faltando.
O cara tinha falado, cara, antes, até quando ele sugeriu o filme, não foi? Ou eu li no, eu devo ter lido no post. Nossa, vai ter uma caçambada de corte, hein?
É, depois sobe pra mim, né?
Ah, tadinho do Paulo.
Tadinho. Você quer fazer a edição?
Pode deixar que eu faço.
Tá bom. Depois... Eu vou voltar.
Tá vendo? Depois fica reclamando que dá trabalho fazer a edição.
É.